na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde ao Calvin. Quem é que está aí? É o Deilson?
Deilson Janequini Gomes.
Boa tarde ao nosso querido Deilson Janequini Gomes. Boa tarde a todos que acompanham a CBN nesta tarde londrina, em pleno Equador, né? Em pleno linha do Equador, em Manaus, né?
Está chovendo, tá, né?
Nublado, com até fresquinho, né? Hoje está tranquilo.
Exatamente. Eu puxei um café de Deilson Gomes aqui já, Elcio. Puxei o nosso papo, puxei um café também para a gente debater sobre os temas políticos de hoje. São muitos e polêmicos, né?
Olha, falando em política, hoje à tarde não, comecinho da noite, 18h30, eu recomendo oito presidentes, um juramento, um longa, um documentário da Carla Camurati, lá no Casarão das Ideias. Eu vou lá assistir.
Coisa boa, viu? 6h30 da tarde no Casarão.
6h30. É bom para quem vai fazer o Enem, né? Porque é um assunto que vai falar da atualidade, vai falar desde as diretas já até a posse do presidente Bolsonaro. Vai fazer, é um documentário. Ainda não assisti, mas a Carla Camurati, ela tem muita coisa boa, né? Como diretora, como atriz, enfim.
Verdade, Elcio Ribeiro, que bacana. Fica, portanto, o convite ao ouvinte da CBN. Elcio Ribeiro, vamos entrar de sola nos nossos papos políticos. Já puxa um café da tarde também, se precisar, ouvinte da CBN. Eu puxei o meu já. Elcio, vamos debater um pouco, politicamente falando, sobre esse projeto de lei que quer proibir banheiros multigêneros em Manaus. É um projeto de lei que não tem nem data prevista para votação na Câmara dos Vereadores. Entretanto, como está ganhando bastante repercussão, isso pode andar de forma mais ágil lá dentro. Mas o que a gente pode trazer, politicamente falando, sobre isso para o ouvinte da CBN?
Olha só, Cláudio, o Brasil é uma federação, né? República Federativa. Isso implica que tem vários poderes internos, né? Tem a União, no Congresso Nacional, que vai legislar para todo o país, tem as Assembleias Legislativas, que vai legislar só para aquela unidade federativa, só para aquele estado, e tem as câmaras municipais, que vão legislar apenas para aquela cidade. E aí, nas câmaras municipais, a competência legislativa, ela é residual, ela é muito pouca, muito pequena. Por conta disso, às vezes, até para mostrar serviço, olha, eu estou trabalhando, eu estou criando, eu estou apresentando projeto de lei, nós vemos projetos de leis que a gente pergunta, poxa, não tinha outra coisa melhor para se ocupar, não? Você vai querer legislar sobre a cor do vaso sanitário, a cor do lustre, qual o tipo de moldura do quadro, chega a ser risível, né? Então, um projeto de lei desse, talvez quem apresentou queira estar lá mostrando, normalmente tem uma justificativa, né? Eu tenho dificuldade, eu até brinquei, estamos hoje numa quinta-feira londrina, né? Se você for para a Europa, por exemplo, é ultra comum bares, restaurantes com banheiros multigênero. Tem uma opção. Eu acredito que não cabe o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, se meter numa decisão pessoal que é minha. Eu vou ao restaurante, certo? E se o banheiro lá... Eu já fui até aqui em Manaus, já vi banheiros multigêneros aqui. Qual o problema? Quer dizer, o vereador quer proibir isso. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Tudo bem, é um direito que ele tem de propor esse projeto de lei, mas eu vejo um retrocesso, eu não vejo nenhum problema de um lugar ter se eu perguntar do ouvinte que está nos prestigiando, na sua casa, se eu for lhe visitar, tem banheiro de homem e de mulher, eu custa a crer. Não, é um banheiro só para todo mundo, né? Então, eu acredito que um uso racional de um banheiro não tem nenhum óbvio, nenhum problema de ser multigênero. Eu acho que é uma ideia de uma purificação que não existe na casa de quem propôs, não existe na minha casa, não existe na sua casa.
Eu tenho dois pontos sobre isso, Elcio Ribeiro. O primeiro é que pela primeira vez eu ouço o nome desse vereador, inclusive, né? ele tem pautas conservadoras, eu olho para algumas pautas conservadoras e eu tenho que respeitar como um cidadão que respeitam pessoas. Entretanto, tem umas que eu fico, nossa, mas para que você está propondo isso nesse momento do campeonato? Eu acho que a gente deveria quebrar a cabeça mesmo com pautas para a sociedade, sabe?
Sim.
A gente está falando de uma situação totalmente aleatória, que está ganhando uma repercussão, que é exatamente isso que o próprio vereador quer. Ele quer o nome dele no topo, quer que a base conservadora dê um lastre para ele muito bacana, e aí ele se candidata, ou então ele coloca seu nome como uma fortaleza para o futuro político, para a base conservadora. Ele mexe com públicos, ele consegue fazer com que o nome dele seja visto, ele consegue fazer com que a imagem dele seja lembrada por parte
isso
conservadora.
Ocorre.
E isso ocorre em ambos os lados, inclusive. Bom salientar isso. E em ambos os lados eu questiono essas posições.
Cláudio, na minha casa tem um lavabo, né, que fica na sala de estar. Não tem os meus convidados que vêm, onde é que é o banheiro? É ali, pode ser um homem e uma mulher. Na minha casa pode, e no restaurante não pode. Será que eu já fui a milhares, centenas de milhares de festas, de reuniões?
Eu também, São Paulo, Florianópolis, sabe, Rio de Janeiro, Brasília, Belém. Cheguei a ver banheiros. Eu acho que assim chega a ser um pouco inacreditável mesmo, sabe? Que a gente esteja debatendo questões como essa em pleno século XXI, 2021. É uma questão que, para mim, é muito pequena mesmo para ganhar tanta repercussão e para ter tanta gente, inclusive, que até concorda com o vereador em questão. Tem. É uma sociedade e a gente está observando, inclusive, a própria população amazonense também é muito conservadora nos seus costumes. Então, é muito nortista, principalmente. Né? Então, até assim mesmo, né, Elcio
Ribeiro? Quando você dá uma festa na sua casa, o lavabo aqui de casa é para todo mundo que quiser.
Na minha também.
Então, eu acredito que é por aí. Agora, tem os contrários à classe política, dizem, vereador só serve para dar nome à rua. É porque a competência legislativa das câmaras de vereadores, como ela é residual, ela fica muito pequena. E, às vezes, o vereador quer apresentar um projeto de lei e acaba tendo essa iluminação, vamos chamar assim, entre aspas, né? De querer vetar que um restaurante, um bar, tenha um banheiro só para... talvez, hoje, a palavra gênero ficou quase que proibida, né? Só se falar que é um bar, banheiro é único. Tá, eu espero que seja limpo, bem conservado, como... eu gostei, como é o da minha casa, como é das casas que eu frequento, e acabou a brincadeira.
Exatamente. O ouvinte da CBN manda mensagem pra gente aqui. É o Wallace Soares de Oliveira, lá de Porto Velho. Grande abraço. Ele sempre tá aqui com a gente mandando mensagem, Elcio. Ele diz o seguinte aqui. Buenas, Elcio e equipe CBN. Porto Velho chovendo no inverno amazônico. E ele diz assim. O cidadão não tem gênero, não tem cor, pode ter ou não religião, com direitos e deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição. Será, Elcio, que nossos políticos não são despreparados e com pouco conhecimento na Constituição e com um falso moralismo? Afinal, não conhece as competências dos poderes. Professor Wallace.
Olha, eu mando um abraço para o professor Wallace, agradeço o questionamento dele. E eu diria, sabe, professor Wallace, que os políticos, eles representam muito um percentual da população. Então, nem todos da população são ilustrados, têm conhecimentos. Muitas vezes os políticos estão representando pessoas que também não têm assim, grande conhecimento. E um detalhe, acho que são todos bem-vindos. É dessa necessidade de tolerância que a sociedade evolui, né? Então, isso aí eu não vejo nenhum problema. Eu acredito que não teria que ter um vestibular, né? A pessoa que só tem o ensino fundamental, até mesmo analfabeto, acho que deveria ter direito de ser candidatar. Não vejo nenhum problema. Ele está representando um determinado segmento. Meu caminho é um pouco por aí.
Exatamente, Elcio Ribeiro. Ele diz aqui, sou colunista da CBN aqui em Porto Velho. Porto Velho tá bom de colunista também, hein? Grande abraço para a galera da CBN Porto Velho, professor Wallace com a gente. Legal, professor, muito obrigado por estar com a gente. Bom, assunto...
Eu queria que dessem um mergulho na Igarapé do Calama, para te ver um sol, que é muito bonito. Eu já estive lá.
É, Exatamente, também concordo. Porto Velho é uma cidade muito bonita. Elcio Ribeiro, antes da gente encerrar o papo, eu quero aqui trazer um outro debate à mesa. Deputados estaduais aqui do Amazonas se comprometeram em atender pleitos da Prefeitura de Manaus. Inclusive, o próprio prefeito Davi Almeida recebeu um aporte de emendas parlamentares da ordem de R$30 milhões destinados por 10 deputados para o exercício em 2022. O valor se soma aos mais de R$7 bilhões previstos no projeto de lei orçamentário anual para o próximo ano, que será enviado à Câmara Municipal de Manaus. E o prefeito Davi Almeida falou sobre esse aporte financeiro que veio da Lei AM. Vamos ouvir.
Dividindo essas responsabilidades que nós temos com a nossa cidade, problemas que nós estamos enfrentando há muitos anos, problemas de décadas que a gente precisa resolver em pouco tempo. E a deputada Joana, o deputado Saulo também sinalizaram muito positivamente com a nossa presença, como os demais deputados, né? Eu tenho a oportunidade de voltar aqui e dividir essa responsabilidade que é administrar Manaus com todos os deputados estaduais. E todos nós devemos muito a Manaus. Manaus já fez muito por nós e agora é a nossa hora de fazermos por Manaus.
Elcio Ribeiro.
Olha, eu bato palmas. Os políticos em geral, vamos lá, deputado estadual, eles têm um percentual de verba para propor projetos de lei. Ah, a pessoa morando na cidade, por que não destinar aquela verba para, de comum acordo com a pessoa que administra, no caso o prefeito? Eu acho normal, isso vai de articulação política. Parabéns, porque o Davi Almeida fez uma boa articulação que conseguiu que deputados destinassem verbas que eles teriam a discricionariedade de dizer onde iriam colocar, destinassem para a prefeitura. Ótimo, que seja usado de forma transparente, prestado contas para a população e utilizado da melhor forma possível.
Exatamente, Elcio Ribeiro, concordo plenamente. Aí, ouvinte da CBN, a gente tem que entender também o jogo político, né? Tem que ser bem relacionado e intencionado com o que, inclusive, vai fazer com o próprio montante. A gente tem que acompanhar também o que será feito com todo esse montante, e isso é muito importante. A gente está falando, por exemplo, de R$7 bilhões para o ano que vem, fora as emendas parlamentares colocadas pelo prefeito. Então, a gente tem que fiscalizar, procurar o nome desses vereadores, e os vereadores, principalmente, é o papel deles ali numa Câmara, fiscalizar o trabalho do prefeito. A gente bem já sabe que o prefeito tem grande maioria na Câmara, entretanto, o trabalho essencial do vereador é esse também. E do deputado estadual é fazer isso com o governo. Elcio Ribeiro, sempre muito bom bater papo com você. Grande abraço.
Quinto, um abraço.
Quinto, grande abraço para você. Até segunda-feira, né? Amanhã a gente não se encontra, tem uma conexão Brasília, então até segunda-feira.
Até segunda, Cláudio. Tudo bom.
Cara. Grande abraço para você.